Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto.
Olá, pessoal! Oi, Mônica, tudo bem com você?
Melhor impossível, Humberto. Que bom a gente se reencontrar e conversar com os nossos ouvintes do semiárido do Brasil.
É um prazer, gente. E hoje, Mônica, vamos falar de uma cultura importante, promissora e com vocação para produzir bem na nossa região, o sorgo.
Ah, e se não me falha a memória, já conversamos sobre essa cultura no ano passado. E eu lembro que o sorgo é muito usado na alimentação animal, não é mesmo, Humberto?
É isso mesmo, Mônica. E hoje vamos conversar sobre como aumentar a produtividade dessa cultura, mesmo numa região com pouca oferta de água, característica do semiárido.
É verdade. O sorgo é indicado para regiões de pouca chuva. E a Embrapa lançou cultivares de sorgo forrageiro e granífero, que produzem muito bem no semiárido.
Mônica, estou surpreso, hein? Você já está sabendo muito sobre a cultura do sorgo, para acabar virando produtora rural. Mas explica melhor o que é sorgo forrageiro e o que é sorgo granífero para a gente.
Humberto, é o seguinte, existem quatro tipos de sorgo: o granífero, o forrageiro, o sacarino e o de vassoura. Neste programa, vamos falar sobre dois. O granífero é um sorgo de porte baixo que tem seu principal produto na extremidade da planta, os grãos. Já o forrageiro é um tipo de sorgo de porte mais alto, com poucas sementes e elevada produção de forragem.
E para que servem os dois tipos de sorgo, Mônica?
Bem, pessoal, o sorgo granífero é para a produção de grãos. Pode ser usado na alimentação humana e na fabricação de rações para aves, suínos e animais de grande porte. Já o sorgo forrageiro é usado principalmente na produção de silagem como uma boa opção para rebanhos produtores de leite. Ele também é usado no pastejo de animais.
Mônica, já vi que o assunto de hoje é imperdível. Então vamos prestar atenção que o Guilherme Viana, jornalista da Embrapa Milho e Sorgo, está em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais, e vai conversar com um agrônomo especializado na cultura do sorgo granífero. Fala aí, Guilherme, como aumentar a produtividade dessa cultura no semiárido do Brasil?
Um dedo de prosa.
Pessoal, vou conversar com o pesquisador Fredolino Giacomini dos Santos. Ele é responsável pelo desenvolvimento de cultivares de sorgo granífero, onde os grãos são utilizados como alimento humano e animal. Fredolino, em linhas gerais, quais são as práticas indispensáveis que o produtor deve adotar para aumentar a produtividade do sorgo?
Bom, inicialmente, sempre que pensamos em produtividade, devemos também pensar em qualidade do produto. Não adianta se produzir e o produto ser de má qualidade para o consumo. Bom, mas vamos à pergunta com relação às práticas para aumentar a produtividade. Em primeiro lugar, a gente pode considerar como planejamento de plantio, o que você vai querer produzir. Eu acho que essa parte de planejamento é importante. Outra coisa que devemos considerar seria as condições de mercado, onde vai se colocar o produto, qual a cultivar adequada, a época adequada, dado que o sorgo, mesmo sendo uma cultura que consegue se produzir em condições de déficit hídrico, também a época adequada é importante para se produzir. E outro ponto importante é o manejo adequado para que os cultivares consigam mostrar o potencial de produção. Incluindo isso aí, é claro, planejamento também de colheita. Hoje existem cultivares disponíveis no mercado que podem atender para todas as regiões de plantio e também para o sistema de produção e uso.
Qual é a produtividade média do sorgo no Brasil e as principais regiões produtoras? O Brasil tem potencial para aumentar esse índice?
Bom, a produtividade média hoje no Brasil tem em torno de 2.500 quilos por hectare. Hoje temos condições de produzir um pouco mais, talvez algumas regiões no sul, por exemplo, e algumas regiões do centro-oeste consigam produzir 4 até 5 mil quilos por hectare. Temos condições talvez de dobrar essa produtividade, dado que as cultivares hoje disponíveis no mercado têm potencial para produzir mais de 10 toneladas por hectare, desde que o manejo seja adequado, tá? e as épocas também sejam consideradas adequadas para o plantio, eu acho que temos condições de quase dobrar essa produtividade.
A rotação de culturas, Fredolino, é uma boa alternativa para aumentar a produção e a produtividade da cultura?
Claro que sim. Eu acho que a rotação é muito importante, inclusive quando se pensa em quebra de ciclo de pragas e doenças. No caso do sorgo, por exemplo, que se predomina o plantio e sucessão, pode até ser considerado como sendo a rotação. Normalmente o sorgo é plantado em sucessão à soja. Eu acho que nesse sistema as duas culturas podem se beneficiar desse sistema.
O sorgo, se incentivado, Fredolino, pode ser considerado uma cultura estratégica para que o Brasil possa aumentar ainda mais a exportação de carnes através do mercado de rações?
Eu acho que sim. Hoje nós estamos verificando a grande expansão que existe na avicultura, na suinocultura e também na bovinocultura. Alguns desses segmentos, por exemplo, a avicultura, que tem margens de lucro bastante estreitas, eu acho que a cultura do sorgo, como sendo um produto que existe até um valor biológico próximo do milho, tá? Existe um diferencial de preço aí, que normalmente o sorgo é comercializado a 70%, 80% do preço do milho. Eu acho que tem condição de substituir, aumentar essa margem de lucro e dar condição da cultura expandir. Dado que hoje existe um potencial para a expansão da cultura em torno de 10 a 20% da produção do milho, que hoje estaria em torno de 4 milhões a 8 milhões de toneladas.
Ok, Fredolino, muito obrigado pela participação no Prosa Rural.
E você, produtor do semiárido, é hora de prestar mais atenção, porque o Clênio Araújo, que também é jornalista da Embrapa Milho e Sorgo, vai conversar com o pesquisador José Avelino Santos Rodrigues. Ele vai abordar como aumentar a produtividade na cultura do sorgo forrageiro. Seja bem-vindo, Clênio.
Olá, pessoal. Agora vamos conversar com o pesquisador José Avelino. Ele trabalha com sorgo forrageiro, tanto para silagem como para pastejo. Em primeiro lugar, José Avelino, eu queria que você explicasse para o produtor rural a diferença entre o sorgo para silagem e o sorgo para pastejo.
O sorgo para silagem é um sorgo que ele produz o grande massa, ele tem uma boa produção de massa, mas essa massa tem uma boa qualidade, ou seja, ele tem muito grão, e a massa como um todo tem uma boa digestibilidade e um bom padrão de fermentação, porque a silagem é um alimento conservado na forma de fermentação, né, que você colhe na época do verão ou na época própria que ele está de pleno crescimento e armazena para você dar na época da safra. E o sorgo para pastejo é um sorgo mais resistente, que ele tem uma grande capacidade de rebrota. Então o animal pode pastejar, pode consumir diretamente no campo, você não precisa colher.
Qual o tipo de doença que mais ataca o sorgo e como é que controla isso?
Olha, geralmente nós temos uma doença chamada doença açucarada, que ela diminui muito a produção de grão, tá? Mas essa doença, ela é mais específica, ela é mais problemática para o produtor de semente. Para o produtor de silagem, para o produtor de grão, ela é problemática, mas ela não chega a causar tanto dano, tanto econômico. E nós temos as doenças foliares, as ferrugens e antracnose. Agora, essas doenças, geralmente, elas são controladas através de resistência genética. O produtor não usa um defensivo químico para controlar, porque senão vai onerar muito o custo da produção.
E a escolha da semente correta, ela é fundamental, não é?
Ah, sem dúvida. A escolha da semente implica diretamente na produtividade, na qualidade do material, na adaptação do material. Então, sementes bem desenvolvidas, bem adaptadas, são as desejáveis pelo produtor.
Agora, Zé Avelino, explica para o produtor quais os cuidados principais que ele deve tomar quanto ao manejo da cultura do sorgo.
Olha, são vários. Você deve escolher bem a semente, porque a produção está diretamente relacionada à genética, à qualidade dessa semente, né? Depois você prepara bem o solo, você faz uma boa análise de solo, para você fazer uma boa adubação. Porque toda planta, ela precisa de comer, igual nós. Ela precisa se alimentar para ela crescer, para produzir bem. O produtor quer plantar e quer colher. Então, a adubação é essencial. Outra coisa é você regular a quantidade de semente para evitar que caia muita semente numa mesma área, porque aí vai ter uma concorrência muito grande. Outra coisa, você não deve plantar muito fundo. A semente de sorgo é muito pequena. Então, você plantando muito fundo, aí ela não chega nem a germinar. Outro aspecto é o controle de mato, de planta, que a gente chama de planta daninha. A concorrência de sorgo com mato é muito grande, somente nos primeiros 25 dias. Você deve deixar a lavoura nesse estágio limpa, tá? São aspectos bem mais que o produtor tem que usar na sua rotina do dia a dia.
E na sua opinião, Zé Avelino, o que, que falta para que o sorgo seja mais conhecido e plantado, principalmente na região semiárida brasileira?
Eu costumo dizer o que falta é informação. O que, que é informação? Sorgo é uma cultura que tem dois aspectos. Se a pessoa sabe, se ele faz direito, se ela tem informação e aplica essa informação, aplica essa tecnologia, ele ama a cultura. Mas se ele não usa a tecnologia, ele vai odiar a cultura. Então, ou seja, quem tem informação vai amar essa cultura. Todo produtor que usa a tecnologia, usa a informação, sai muito bem. E para o Nordeste, uma cultura fantástica. É uma cultura muito boa, tanto para a produção de grão, como para a produção de forragem.
Por aqui é isso.
Obrigado, Clênio. É, Mônica, tem muita gente apostando nessa cultura. O sorgo é uma das opções mais promissoras para a região do semiárido. Outra informação importante é que os produtores busquem sempre sementes certificadas e de boa qualidade para garantir a produção e a produtividade.
E agora, gente, chegou um dos meus quadros preferidos do programa. Adivinha, Humberto?
Já sei, Mônica. Uma receita.
Uhum.
Então prepare papel e caneta que a gente vai ensinar a fazer o pão de sorgo.
Pitacos da Hora.
Deve ser uma delícia, hein, Humberto? E sabe de uma coisa? O valor nutricional do sorgo equivale a 95% ao do milho. Ou seja, vamos ensinar a fazer o pão de uma cultura que é bem mais resistente à seca e quase tão nutritivo quanto o milho.
É isso mesmo, Mônica. Só mais um detalhe. Para fazer o pão, é necessário primeiro preparar a farinha de sorgo. Já ensinamos o processo em um programa do ano passado. Para quem não anotou, vamos repetir a receita.
Então vamos lá, gente. Papel e caneta na mão. A farinha é feita a partir dos grãos de sorgo moídos. Em primeiro lugar, você deve limpar bem os grãos após a colheita, tirando pedras, palhas e insetos. Depois, é só colocar os grãos de sorgo de molho por 3 dias na proporção de uma parte de sorgo para 4 partes de água.
Esses detalhes são muito importantes, né, Mônica?
Então sim, Humberto, a água deve ser trocada todos os dias e no final do 3º dia ela deve ser totalmente escoada. Depois disso, é só moer os grãos em máquina de moer carne ou usar um liquidificador. Um pilão também resolve. Após moer os grãos, a farinha deve ser peneirada e colocada no sol para secar. Depois de seca, é necessário peneirar a farinha novamente e então ela está pronta.
Pois é, gente. Depois de preparar a farinha, vamos à receita do pão de sorgo.
Esse pão é uma delícia, gente. Então, vamos lá. Os ingredientes são 1 xícara de chá de farinha de sorgo, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 4 colheres de chá de fermento em pó, 3 colheres de sopa de açúcar, 1/2 colher de chá de sal, 1/2 xícara de chá de leite, 2 colheres de sopa de margarina e 1 ovo. Vamos ao modo de fazer. Passe na peneira todos os ingredientes secos. Junte o leite, a margarina derretida e o ovo batido. Misture leite apenas o necessário para umedecer a farinha. Enrole os pãezinhos e coloque em forma untada com manteiga. Asse os pãezinhos em forno quente durante 25 minutos aproximadamente. Na hora que o pão estiver corado e seco, é só experimentar essa delícia.
Nossa, vou ter que experimentar esse pãozinho hoje. Agora o nosso programa está chegando ao fim.
Ah não, Humberto, eu fiquei com água na boca com esse pãozinho de sorgo. Como é que a gente faz para ouvir a receita de novo?
Para saber mais, é só entrar em contato com o pessoal do Prosa Rural. Anote aí o número.
0800-701-1160.
A ligação é gratuita.
Então, pessoal, até o próximo programa. E nele nós vamos falar sobre a captação de água e conservação do solo com o pessoal da Embrapa Semiárido.
Até a próxima, pessoal.
Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, fazendo com você um Brasil que dá gosto. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e faz parte do programa Fome Zero do Governo Federal. O Brasil que come, ajudando o Brasil que tem fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Gerência Geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação Administrativa, Ilka de Oliveira. Coordenação de Jornalismo, Sirlene Silva. Roteiro, Guilherme Viana. Apoio, Larissa Vilela e Nara Regina. Locução, Mônica Cardoso e Humberto Valadares. Trabalhos técnicos, Adalberto Lima e Leandro Irias. Pesquisa, Embrapa Milho e Sorgo.